Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Mac Magazine, bem-vindos ao 38º Mac Magazine no ar. Hoje é o som de James Blunt, uma sugestão aí do Herbert Vasconcelos. Obrigado, Herbert. Hoje eu estou só com um dos meus dois companheiros inseparáveis, o Eduardo Marques. Tudo bom, Edu?
Fala, Rafa. E aí, galera, tudo bem?
Breno tá a caminho do quintal da casa dele, Estados Unidos, mas semana que vem ele deve estar de volta aqui com a gente. Mas não estamos só nós dois, a gente tem um convidado especial, que é a primeira vez que repetimos um convidado especial aqui. Sinta-se muito honrado, Marcelo Mello.
Obrigado, Rafa. Muito obrigado.
Mas o Marcelão é de casa, é nosso colunista, nosso colaborador, e ele tá aqui por um motivo muito bom. Ele esteve, na verdade, não só por isso, tá, Marcelão? Desculpa.
Ah, tá.
Mas principalmente por isso, ele esteve ontem à noite no Uniceub.
Uniceub,
ok. Que é o Centro Universitário de Brasília, é isso?
Isso.
Tá. É, teve um fórum lá que teve participação de algumas pessoas ilustres, e uma delas foi o Steve Wozniak, cofundador da Apple, não trabalha mais na empresa, mas é o famoso Woz. Ele esteve lá dando uma palestra, então eu queria dedicar aqui o comecinho desse podcast pro Marcelão. Apesar da gente já ter publicado um post lá no site sobre o evento, escrito pelo Marcelo, com fotos muito bacanas do nosso outro colaborador, o Fred Sintra, o Frederico Sintra. Eu queria dar um espaço aqui, você contar como é que foi, onde que era isso, o que que é esse espaço, como é que foi chegar lá, tinha muita gente, porque eu me lembro que os ingressos, para quem não é aluno de lá e não é ex-aluno, tava R$1.200, não, coisa pouca, né? E a gente estava até na expectativa, será que vai estar lotado, será que não está? E com relação à própria palestra, você comentar agora aqui também com suas palavras aí, o que que você achou, o que o Woz falou para a galera.
Bem, pessoal, primeiramente, boa noite, pessoal de casa, tudo bem? Rafa, Edu, o evento é muito bacana, foi bem legal. Assim, na nossa chegada lá, o CEUB aqui em Brasília, para quem conhece, o trânsito aqui é quase igual São Paulo, sabe? Então, chegar no evento aqui é um pouco complicado, e principalmente um evento que comporta muita gente. No total lá do evento, passaram cerca de 5 mil pessoas. Na palestra do Woz devia ter mais ou menos umas 3 mil, de 3 a 5 mil, não sei precisar muito bem, era uma tenda enorme que eles montaram. Mas assim, a questão da distribuição, o pessoal tava, todo mundo recebeu tradução simultânea, né? O fone para tradução simultânea.
Tava
tudo
bem
muito
feito?
Tudo muito bem organizado. Nem eu nem o Fred pegamos, porque a gente optou por já ficar lá dentro para conseguir um lugar mais interessante. Mas para nossa grata surpresa, eles já tinham separado para o pessoal da imprensa a primeira fileira. Então a gente viu assim a palestra lá na ponta mesmo.
Legal.
Eu já ia perguntar que lente que o Fred estava usando para tirar aquelas fotos, mas agora na primeira fileira melhorou um pouquinho. Já estava um pouquinho mais perto ali do cara, né?
Tava. E assim, o Fred chegou a chegar realmente em frente dele, e durante todo o momento, não sei se é porque tinha muita gente, mas em alguns momentos o Woz ficava olhando para os lados assim. Mas ele foi muito simpático, ele foi muito atencioso com o pessoal todo do evento. Ele respondeu algumas perguntas no final. E assim, no tempo todo ele, mais uma vez, muito solícito e muito, muito simpático com todos. No final do evento, eu e o Fred fomos lá para tentar uma palavrinha com ele, alguma coisa assim especial, né? Mas ele ficou preso para fazendo uma entrevista de 30 minutos com uma rede de TV e depois outros 10 com uma revista. Grande circulação, né? E vocês sabem qual que é. E aí no final atrasou mais, na verdade a revista virou 30, a gente ficou quase 2 horas lá, mas conseguimos bater uma foto que foi aquela que a gente publicou e que o pessoal pôde ver em casa.
Maravilha.
Mas e aí, o que que ele falou mais da palestra, Marcelão? Qual foi o tema, o foco dele, o que que ele trouxe de bacana?
o foco da palestra dele em si foi sobre criatividade e inovação. Então, ele sempre defendeu, durante todo o evento, durante toda a palestra, a questão de sonhar, acreditar no seu sonho, buscar excelência naquilo que você faz. Então, por exemplo, se você gosta de Macs, então você vá pesquisar sobre Macs, vá trabalhar na área. Trabalhe com o que você gosta, goste da sua vida, valorize a tua vida. E assim, uma coisa que ele falou também que foi muito marcante, não espere que seu primeiro produto vá ser sucesso. Então, lide com o fracasso também. Uhum. E tome isso como uma coisa, um aprendizado, encare isso de uma forma um pouco menos prejudicial para o seu desenvolvimento. Isso foi muito bacana. A palestra dele toda é muito legal, pelo que eu entendi, pelo menos pelo que eu conversei com os outros jornalistas que estavam lá, ela é bem parecida com o que ele dá sempre nos eventos. A única diferença é que nessa ele falou um pouquinho mais sobre a Apple, talvez porque a maior parte da audiência lá estava querendo saber sobre Apple e iPhone. E até comentei com o Fred também a questão de... Deve ser muito complicado ele escutar muitas perguntas sobre Steve Jobs, porque ele não é o Steve Jobs. Ele não trabalha na Apple mais, ele não é o Steve Jobs. Tudo bem, ele fundou a Apple, mas deve ser muito complicado só responder perguntas sobre isso.
E nos últimos anos, aliás, eu diria até na última década inteira de vida do Jobs, eles nem estavam mais tão próximos, falavam muito esporadicamente. Então, realmente, eu concordo com você. Agora, uma coisa que me chamou a atenção no seu post, que a gente até já tinha retweetado ontem, quando você estava lá, só situando aqui o pessoal, esse evento foi na quinta-feira à noite, tá? A gente está gravando esse podcast na sexta, dia 3 de maio. Então, o evento foi no dia 2 de maio à noite. Uma das coisas polêmicas que o Oz citou lá, aliás, o Oz, ele se envolve em muitas polêmicas recentemente, né? Até por essa personalidade solícita dele, ele acaba participando de muitas entrevistas, não se nega muito a abrir a boca. Então, tudo que ele fala, sendo o cofundador da Apple, o gênio que ele foi de ser um dos criadores do computador pessoal, ele realmente é ouvido. Então, o que ele falou ontem de polêmico foi o fato de que ele acha que a Apple estaria ficando para trás por não ter um iPhone com tela maior, não é isso?
Mas deixa eu dar um contexto para essa frase dele. O que acontece? Eu até vi hoje alguns outros sites publicando sobre isso. No final do evento, fizeram uma pergunta para ele sobre como é que ele encarava, se não me engano, inclusive foi o Miranda da Mac+, questionando como é que ele encarava a questão de utilizarem perguntas que faziam para ele contra coisas que ele falava contra a Apple, né? Ele falava assim, que ele é uma pessoa comum, então ele pode falar o que ele achar que é o correto, ou o que ele acha, o que ele sente. E a pergunta seguinte foi exatamente sobre a tela do iPhone. Então você imagina só, ele falou assim, não, eu nunca respondi isso publicamente, eu converso com os meus amigos, com a minha família, e eu gosto de um telefone com tela grande. Então, pra mim, eu acho que o iPhone sim tem que ter uma tela grande. Mas aí, hoje as chamadas eram, o Oz diz que o iPhone tem a tela pequena, então é complicado. Mas isso dá clique, né? Isso dá acesso, então é o que vende.
Não, distorção é a especialidade de jornalistas, né?
Exatamente.
Mas show de bola. Legal, não é a primeira vez que o Oz vem pra cá, ele já teve numa Campus Party também, em algum outro evento que eu não me lembro qual foi. Mas muito bacana. Queria poder ter estado lá, mas você não representou muito bem, você e o Fred, Marcelão.
Valeu, obrigado, e que bom que a gente pôde levar um pouquinho pro pessoal de casa.
Então vamos em frente, que temos vários assuntos a comentar nessa semana. E depois de rumores e expectativas, saiu nesta semana uma atualização do aplicativo Pesquisa Google, Google Search em inglês, que é um dos aplicativos centrais aí do Google para iOS. Ele é uma interface de busca, tem atalho rápido aos aplicativos, tem a busca por voz do Google e tem o recurso do Goggles, que não é muito falado hoje em dia, mas funciona bacaninha. Você pode tirar fotos de coisas e ele identifica pela imagem o que é aquilo ali, tipo um rótulo de vinho, por exemplo. Eles incorporaram no aplicativo Pesquisa Google o sistema Google Now, que já existe no Android já tem um tempinho. Ele foi até tema de uma polêmica recente, porque o presidente do Google, Eric Schmidt, ele tinha dito, abriu a boca dizendo que o Google Now já tinha sido enviado para aprovação da Apple há tempos, e a Apple que estava barrando, e a Apple prontamente se negou, dizendo, olha, a gente não tem nada aqui pendente de aprovação, e aí ele ficou numa saia justa. O próprio Google teve que depois vir a público, através de um porta-voz, dizer que não, realmente ele se enganou naquilo ali, que não tinha sido enviado nada para aprovação. E aí passou algumas semanas e esse update pintou do nada, tudo indica que a Apple não encrencou em nada com ele, está aí disponível. A diferença principal é que o sistema ele não é integrado ao iOS, né? Então você tem que abrir o aplicativo para você usar os recursos do Google Now, que basicamente é um assistente dinâmico que te traz os que eles chamam de cards, né, são uma espécie de cartões com informações úteis e relevantes a depender do lugar que você está, do que você configurou, da hora do dia, enfim. Por exemplo, você está saindo do trabalho, se você abre lá, ele já pode traçar a sua rota para sua casa, a depender da hora que ele sabe que você vai voltar para casa. Ele, se você pousar em uma outra cidade, ele pode trazer informações do tempo da cidade, ou então, sei lá, informações de transporte público, notícias relevantes, ações, enfim, tem uma série de cards lá que você pode selecionar. Mas um dos principais motivos da gente trazer esse tema para cá é uma polêmica que surgiu com o Google Now, que é o fato de ele necessitar saber a localização do usuário a todo instante, justamente para ter esse dinamismo, essa interação. Então, o iPhone, o iOS, desde que ele incorporou esses recursos de detecção de localização, ele tem um íconezinho, que é uma setinha apontada para Nordeste, digamos assim, né? Inclinado um pouquinho assim para cima e para a direita, que fica na barra de menus, na barra do topo ao lado da hora, que indica quando determinado aplicativo está usando a sua localização. Pode ser precisamente ou não. Ele faz aquele geofence, né, que é a cerca geográfica, quando não é uma coisa muito precisa. E depois que todos os usuários desse aplicativo do Google atualizaram e habilitaram o Google Now, esse ícone agora fica presente 100% do tempo na barra do iOS. E aí isso traz duas polêmicas. Primeiro, é o fato de você não poder mais saber quando outro aplicativo está usando a sua localização, porque fica 100% do tempo aquele ícone mostrando lá, não faz mais diferenciação nenhuma. E a segunda e mais importante é muita gente se queixando de consumo excessivo de bateria, porque você determinar a localização de usuário, seja por rede Wi-Fi, seja por telefonia celular, seja pelo GPS, que é o mais preciso, isso acaba consumindo bateria. E aí o Google veio a público, eu vou deixar até o Edu complementar agora, dizer que não é bem assim. O que, que eles falaram, Edu?
Eles falaram exatamente isso que você comentou, de que no caso de um aplicativo de navegação ponto a ponto, ou do próprio lembrete da Apple, que quando você configura para ser avisado de alguma coisa quando você sai ou chega a um local, ele utiliza realmente o GPS, né? E o GPS, como a gente sabe, ele puxa muita bateria, ele realmente consome muita energia. E o Google Now não, ele basicamente ele não precisa saber a sua localização a todo instante, isso é o que o Google fala. Ele só utiliza de antenas Wi-Fi, e não é toda hora que ele faz isso. Ele, sei lá, eu imagino que de tanto em tanto tempo ele deva olhar, o usuário ainda está na mesma localização, então a gente não precisa se mexer, não precisa fazer nada. E aí, caso o aplicativo perceba que o usuário foi para um outro lugar, aí ele pode até botar o GPS na jogada e tudo mais. Só que não cola muito isso não, porque eu, na minha opinião, né, mesmo usando antena, Wi-Fi e tudo mais, isso gasta bateria. O aplicativo ele tem que ficar em alerta, não precisa ser a todo momento, mas boa parte do dia ele precisa ficar em alerta para ver se você está saindo do local que você se encontra, e isso obviamente gasta bateria. Eu já fiz testes, é óbvio que é difícil de mensurar isso, mas ontem mesmo eu deixei o Google Now ligado o tempo todo e a bateria foi bem mais rápido do que hoje que eu desinstalei o aplicativo. Então tem muita gente falando, é placebo, isso aí é uma discussão complicada, porque qualquer outra coisa pode estar influenciando na bateria, mas pelos testes que eu fiz ontem e hoje, realmente a bateria tá sendo prejudicada pelo aplicativo.
Eu vou ser sincero, eu não senti mudança na minha bateria e tô rodando o aplicativo desde que saiu.
E eu vou dar uma outra visão minha, Rafa, Edu, desculpa te interromper, Edu. Eu tenho um S3 também, eu tenho dois telefones. E no caso do S3, ele tem esse Google Now integrado nele desde sempre. E consome a bateria X. Utilizando o Google Now no iPhone, eu também não senti essa diferença. Igual você não sentiu também, Rafa. E talvez, Edu, seja algum outro aplicativo seu, alguma coisa assim, não?
Cara, eu fechei tudo ontem e deixei só o Google Now ativo. E hoje, mesma coisa, fechei tudo e com o Google Now apagado, né? Sem o Google Now no meu iPhone. E tá descendo mais rápido a bateria, cara. Tudo bem, eu posso estar usando um pouquinho mais. É isso que a gente não sabe, né? Alguém pode.
É difícil mesmo.
É difícil, porque eu posso ter recebido mais ligações hoje, ou mais e-mails, e aí eu deixo o. Eu não deixo o push ligado, mas eu deixo. Eu, ele de uma em uma hora checar o e-mail, né? Então pode ser que eu tenha recebido mais e-mails e ele esteja puxando mais. É complicado, mas a porcentagem hoje tá durando mais do que ontem.
Mas para mim, eu acho que além da bateria, que é uma coisa difícil, e esse efeito placebo existe mesmo. Não é à toa que cada update da Apple, ela pode nem mexer em nada relacionado a isso. Tem gente falando que tanto que melhorou quanto que piorou. Não é só efeito placebo negativo. Mas essa questão do ícone, para mim, é uma coisa que incomoda. E se isso que o Google falou é verdade, se ele não checa todo instante a localização, esse ícone podia acender e apagar várias vezes durante o dia. Nem que seja de 2 em 2 minutos, de 5 em 5, de 10 em 10, não sei. Mas quando ele for checar a localização, ele vai e acende o íconezinho. Porque eu acho que a própria Apple, agora que a polêmica veio à tona, ela não... Eu conhecendo a Apple, sabendo de outros aplicativos que já foram barrados lá, eu acho que ela não vai gostar disso, porque o ícone foi criado justamente para alertar o usuário eventualmente quando existe algum aplicativo fazendo uso da localização geográfica dele. Então a Apple não vai abrir mão desse alerta para todos os usuários que têm o aplicativo do Google e o Google Now ativado, que não é uma parcela pequena de pessoas.
E a gente até comentou, né, Rafa, offline, eu, você e o Breno, que não são todos os aplicativos que fazem isso, né? De mesmo não rodando, mesmo não estando ativado...
ainda tem esse detalhe.
Conseguem puxar a localização do usuário. Então, você pode fechar o pesquisa Google, que a setinha vai continuar lá em cima, não é nem deixar em plano de fundo, é fechar mesmo. Que ele vai continuar rodando. Então, a gente não sabe até que ponto... rolou uma conversa aí de Google e Apple para liberar APIs, enfim, não sei se... Para mim não vai ficar assim, vai rolar alguma atualização aí para no mínimo fazer isso que a gente comentou aqui, que é tirar a setinha quando o aplicativo não está querendo saber a informação da localização do usuário.
Vamos ver, vamos acompanhando.
Mas só vou falar aqui da bateria, nos outros dias eu botava para carregar e assim que eu tirava ele já caía, 99, 98, 97, em muito pouco tempo. Hoje eu botei ele para carregar já duas vezes, não, obviamente ele não drenou a bateria inteira, mas chegou em 90, 92 eu botei para carregar de novo e fiz isso, e ele fica muito mais no 100% do que antes. Isso foi outra forma também que eu usei para medir se a bateria estava caindo mais rapidamente ou não.
Beleza. E a semana também foi quente em rumores sobre as próximas versões dos sistemas operacionais da Apple, tanto o OS 10.9 quanto o iOS 7, mas principalmente o iOS 7. O que surgiu aí com relação a eles é o 10.9, o sistema do Mac, ele teria opções mais avançadas de produtividade para usuários. Uma das que me chamou a atenção, se for verdade, é o Finder obter agora navegação com abas do tipo do Safari, né? Uma coisa que as pessoas pedem há muito tempo e que existem utilitários como Pathfinder, que é um que eu uso aqui, é tipo um Finder alternativo, ele tem abas, é uma coisa bem bacana. E com relação ao iOS 7, citam detalhes, renovação de aplicativo calendário, do aplicativo Mail e algumas outras coisas, mas principalmente se fala muito no redesign, que está sendo comandado aí pelo Jony Ive, né, que é o chefão de design da Apple, dele se tornar mais flat, né, mais achatado, mais simplificado, não totalmente assim. O pessoal ouve isso e já pensa que vai ficar parecido com o Windows Phone. Eu acho que a Apple não vai chegar nesse nível. Eu acho que o Ive, ele vai remover esses elementos de realidade, né, que simulam a realidade, que é o skeuomorphismo, né, que eles chamam em inglês. Ele vai remover isso de boa parte dos aplicativos, em todos os lugares que ele achar que está exagerado, e vai promover uma coisa mais moderna, no estilo do aplicativo podcast, como a gente já citou antes, mas não vai ficar tão flat assim. Eu acho que vai ficar um pouco mais flat e alguma coisa mais moderna, mais diferente do que a gente está acostumado. Inclusive, citam ícones de aplicativos nativos, como o telefone, como o calendário, como o tempo, todos redesenhados aí nessa nova versão também. Então... E outra coisa que citaram também, que inclusive foi confirmada, entre aspas, pelo Jim Darrenpon, que é o editor do The Loop. Esse cara é quase um porta-voz da Apple. A Apple tem contato direto com ele, acaba usando o site dele para fazer alguns comunicados. E ele deu um yep, um sim, para uma informação trazida pelo All Things D, que é um dos sites do Wall Street Journal, que também é altamente ligado com a Apple, de que o iOS 7 não irá atrasar. E aí só uma observação aqui, esse atrasar... A gente costuma falar, tem gente que dá risada, porque não tem como algo que não foi anunciado ainda atrasar. A Apple nunca deu uma data para ele. Mas aqui a gente está falando de informações internas, né? Então o que se diz é que a Apple inclusive teria tirado programadores, engenheiros do OS X para trabalhar no iOS 7, justamente para manter o cronograma dela. Então essa data que a gente não sabe ainda qual é, a gente só sabe agora oficialmente que o iOS 7 e o iOS 10.9 vão ser apresentados na WWDC, mas a gente não sabe qual é a data de lançamento prevista por ela. Provavelmente vai ser por volta de setembro, mas essa data que ela tinha definido internamente não vai sofrer nenhum atraso, está tudo correndo como previsto por lá.
Eu sinto, Rafa e Edu, que esse iOS 7 será meio que um divisor de águas para sucesso, aumento de market share, alguma coisa assim, porque hoje há muitas críticas contra a interface. Tudo bem, é uma interface de 2007, mas qualquer pessoa consegue mexer. Esse é o discurso que é vendido. Tá, mas imagina só uma pessoa que está desde 2007 mexendo na mesma coisa. Então,
repaginar... Você acha que é a mesma coisa mesmo? Porque eu olho para o histórico do Mac OS X, né? Hoje só o OS X, ele... Você pode dizer mais ou menos que ela é a mesma coisa desde o 10.0. Não vou exagerar tanto aqui, porque ele já passou realmente por umas duas... Já estamos chegando na 10.9, tá? A gente vai pro iOS 7 agora. E o iOS, ele é anual. O OS 10 não é anual. Então a gente está falando do sistema desde o ano 2000, 2001. Estamos chegando em 2013 e o iOS vem desde 2007. Ele passou por evoluções, algumas mudanças visuais, algumas mais significativas, outras menos. Mas você olha o sistema hoje e o sistema do ano 2001... É mais ou menos a mesma coisa. O menu da maçã está no mesmo lugar, o dock está no mesmo lugar, o Finder, ele mudou o visualzão dele, mas a navegação é muito parecida. Você ganha alguns recursos, por exemplo, um cover flow, ou alguns atalhos rápidos, smart folders, spotlight, enfim. A coisa vai evoluindo e eu acho que o iOS ele vem evoluindo também. Se você olhar ele em 2007 e hoje, é um sistema evoluído. Não é a mesma coisa, mas o que se propõe, eu acho que é isso que você quer dizer, é alguma coisa um pouco mais drástica, né?
Porque o que acontece? Em 2007, o iOS competia com o Symbian. Hoje a coisa tem um pouquinho... Tem alguns jogadores a mais, né? Então... A gente teve uma mudança muito drástica com o Windows Phone, o próprio Android sofreu grandes mudanças também, recebendo vários recursos interessantes, e o iOS ficou lá como... Ele estava ainda está num altar, ele está acima de todo mundo. Mas eu acho que realmente...
Eu concordo, Marcelo, mas sabe o que eu acho também, cara? Que... Não, eu às vezes eu olho pro iOS e eu tô falando a verdade mesmo, às vezes eu olho pro iOS e eu me sinto um pouco cansado também do visual, mas por outro lado eu não vejo necessidade de mudança. Todo mundo fala que chegou o Windows Phone, chegou o Android, a base do visual do Android, o Android mudou muito em recursos e em tudo mais, mas a base do visual do Android, dos iconezinhos e de tudo mais, mudou muito. A base do Windows Phone, desde que ele foi remodelado, né, para o Windows Phone, não estou falando daquele Windows horroroso, aquele horroroso que tinha antes. Não mudou. E não vai mudar tão cedo.
O Windows foi o que trouxe a maior revolução em interface nos últimos anos, que é essa coisa que eles chamavam de metro, né? Esses quadrantes e tudo
mais. Tem três anos já o Windows Phone. E não vai mudar.
Mas ele precisava disso, estava realmente muito ultrapassado.
Mas é isso que eu tô falando, não vai mudar em 4, 5 anos. Assim como o Android também não vai mudar em 4, 5 anos, e eu acho que não há necessidade do iOS mudar. Vai mudar, mas aí por outras questões, né? Que a gente sabe que quem assumiu é um cara que tem uma cabeça um pouco diferente do cara que estava lá, e vai dar uma mexida nessas coisas. Mas eu acho que a mexida tá acontecendo justamente por isso, não é porque... os consumidores estão cansados e está havendo uma rebelião, até porque não, a Apple continua vendendo iPhones como nunca, continua dominando a market share dos Estados Unidos, vendendo pra caceta na China. Então não é estamos mal das pernas, precisamos dar uma sacudida. E eu acho que a sacudida que deveria ter, se tivesse que ter alguma, não era nem no visual, é mais em coisas de recurso mesmo, de aquelas coisas que a gente sempre comenta, né, Dio? Será que vale a pena mexer no sistema de arquivos do iOS? É, o iCloud hoje a gente sabe que não funciona do jeito que deveria funcionar, tinha que ter muitos outros recursos, muitas outras opções. Então eu acho que o visual, na minha ideia, na minha concepção, é uma coisa super bem resolvida hoje dentro do iOS. Eu focaria em muitas outras coisas se eu fosse a cabeça lá do iOS.
Talvez, Edu, eu acho que alguma coisa, por exemplo, aqueles recursos básicos, Bluetooth, que você tem no Android, no menuzinho lá na barra superior, quando você arrasta, puxando seu dedo lá de cima, é uma coisa que já vem no jailbreak há algum tempo. E é uma implementação boba, que isso já seria uma coisa muito boa para os usuários.
É, então, esses atalhos é uma coisa muito esperada mesmo. E é uma coisa que a Apple faz desde o iOS 2, vamos dizer assim, iPhone OS na época, né? Ela... Uhum. Ano a ano, ela traz recursos que vêm ou do mundo jailbreak, ou do mundo Android, ou simplesmente de um cronograma que ela tem lá internamente. Ela tem, né, coisas. A gente quer implementar isso. Tem uma lista de recursos, tem coisas que eles estavam planejando para o iOS 7, que falaram, não, isso aqui não vai dar, vai ficar para o iOS 8, ou seja, por... inviabilidade, ou seja, por estratégia comercial mesmo, de ter sempre uma novidade. Eles têm um planejamento interno lá. E ano a ano a Apple traz coisinhas, desde a época do copy and paste, que não existia nas primeiras versões, até a central de notificações, até tethering, que é o compartilhamento de internet. Tinham coisas que faziam usuários optar por Android ou optar por fazer jailbreak nos aparelhos, que hoje são nativas do sistema. E hoje em dia... são poucas as coisas que você vê que tornam realmente necessário, que estimula a pessoa a fazer jailbreak, tirando, é claro, os caras que querem piratear aplicativos, aí que outros 500. Mas o princípio base do jailbreak, que é você libertar o aparelho para você poder fazer modificações no sistema, instalar tweaks e coisas que a Apple não aprova, e isso perdeu muita utilidade hoje em dia. Tem gente que não vive sem, que um simples... Essa simples área de atalhos para Bluetooth, Wi-Fi, modo avião, etc., já mata o sistema como nativo. Eu realmente já tive curiosidade de fazer jailbreak, nunca fiz no meu, mas hoje minha curiosidade é muito, muito menor do que antes. Então acho que a Apple vai cobrindo esses buraquinhos, é importante, né? É uma coisa que, não, acima até de revoluções em interface, atender esses requerimentos, como você falou, essa simples coisa de atalho já seria uma baita novidade aí, muito aguardada no próximo sistema.
É isso que você falou de comparar com o S10, eu acho que é perfeito. Assim, ninguém olha pro S10 e fala, caramba, que sistema velho, antigo, cansado. Eu acho que, como o Marcelo falou, essa necessidade de um visual novo pro iOS vem muito do pessoal olhar pro lado e falar, caramba, o Windows mudou, o Android mudou, eu quero que o iOS mude também. Mas se você parar e olhar só pro iOS, que não tô dizendo que a Apple ignora a concorrência, mas ela se foca muito mais no que é dela e no como ela pode melhorar aquilo. Ela sabe que o sistema tá bom, que o visual é super bonito, é super intuitivo, que as pessoas conseguem usar, que é por isso que ela faz, que ela faz sucesso. Então é complicado mudar só por mudar, né?
Mas essa pressão do mercado... Até vou interromper você de novo, Edu. Tem uma cruzada de alguns veículos, principalmente no exterior, contra o Tim Cook. Se vocês observarem, tem um cara, não tenho certeza se ele é do New York Times, ele é um desses portais grandes. Toda semana ele solta um artigo metendo porrada no Tim Cook. É impressionante. E só uma outra coisa também em relação ao iOS, a única preocupação que eu tenho em relação a essa questão de mercado e o pessoal criticar, é que a Apple sempre falou assim, não, temos um sistema único, você vai atualizar o seu dispositivo, e agora a gente está vendo um desmembramento do sistema. Então, por exemplo, o iPhone recebeu essa atualização 6.1.4 e só o iPhone 5. Isso é um pouco diferente do normal, né? Então, não sei, eu tô muito curioso.
Nos tempos recentes isso só aconteceu, acho que uma outra vez, né? É uma coisa assim, até pelas notas de liberação desse 6.1.4, também liberado nessa semana, uma das coisas que a gente comentar aqui já aproveitando o seu gancho, foi uma das notas de liberação mais simples, mais estranhas que eu já vi nos últimos tempos. Ele fala que foi perfil de áudio do alto-falante atualizado, e foi simplesmente só para iPhone 5. Então eu fiz um teste aqui, dois testes de ligação com o alto-falante, achei bom, mas não senti nenhuma grande mudança, assim. Eu acho que para a Apple ter optado liberar uma atualização de sistema só para o iPhone 5, que é uma coisa que ela não deve gostar muito de fazer, Marcelão. Acho que nas duas vezes que isso aconteceu recentemente foi por necessidade mesmo. Então, algo de importante estava por ali que falou para ela, ó, a gente vai liberar uma atualização, que vai ser uma atualização de sistema, que sempre chamou muita atenção, e ainda vai ser uma só para iPhone 5. Não vai dar nem para juntar com outras coisas que a gente vai mudar em todos e a gente embute essa mudança específica para iPhone 5, né? Então, achei estranho, mas eu imagino que tenha sido necessário.
É, isso começou, acho que quando o iPhone 4 da Verizon foi lançado, e aí ela lançou um iOS só para eles. Depois veio há pouco tempo, né, aquele problema lá do 4S também, que só o 4S recebeu uma atualização. Acho que foi a 6.1.2, se não me engano.
É, 6.1.3. Foi bem recentemente, teve
uma. É. Mas, cara, eu parei de prestar atenção nisso quando a Apple TV ficou diferente dos iPhones e dos iPads. Lembra que antigamente caminhava juntinho e tal, e depois separou. E a gente sabe que as Apple TVs rodam iOS, né? Então, sei lá, eu não vejo isso como um grande problema, não. É, como você falou, devia ser alguma coisa muito importante para a Apple liberar uma atualização só para o iPhone 5, mas daqui a pouco chega uma 6.2 ou até a 7.0 e iguala tudo de novo. Nunca fica assim por muito tempo.
É verdade.
As pessoas já falam, a Apple parou de prestar atenção nos iPhones mais antigos. Besteira, que isso aí daqui a pouco volta ao normal e empata tudo novamente.
É isso aí.
E puxando o gancho aí do Marcelo falou de Tim Cook, vale também citar aqui que pelo segundo ano seguido, o CEO da Apple, o novo CEO da Apple, ele vai participar da conferência D, All Things Digital, também organizada pelo Wall Street Journal. Essa é a 11ª conferência, a D11, ela é sempre realizada em Ranchos Palos Verdes, lá na Califórnia. É um evento muito bacana, cheio de top executives de várias empresas aí bacanas, e o Tim Cook vai ser um dos primeiros entrevistados lá. Normalmente é feito pelo Walt Mossberg, que é o colunista de tecnologia do Wall Street Journal, e pela Kara Swisher, que também é uma parceira dele lá, uma das jornalistas top lá do Wall Street Journal. Eles dois sabatinam esses executivos e sempre tem alguma coisa bacana. Foi lá que teve um encontro histórico do Steve Jobs com o Bill Gates. Foi lá que o Steve Jobs também já lançou coisas no próprio evento. Ano passado o Tim Cook trouxe algumas informações bacanas. E vai ser logo antes da WWDC, assim como foi no ano passado também. O evento vai ser de 28 a 30 de maio, no finalzinho deste mês agora. É, o Tim Cook deve estar no dia 28, deve ser um dos de abertura. E a WWDC, como a gente já sabe, é de 10 a 14. Então, duas semaninhas antes aí, a gente vai ter um contato com o Tim Cook. Quem sabe ele já traz algumas informações sobre o que vai vir na WWDC, né?
Vai que ele dá com a língua nos dentes, né? Fala alguma coisa aí.
Vamos. Leva um iPhone novo.
Mas a gente vai fazer a cobertura completa, como sempre. Eles sempre também postam imediatamente alguns pedacinhos em vídeo. Algumas semanas depois sai o vídeo completo, então deve vir
vídeos bacana. Vídeos que não rodam em iPhone e iPad, mas...
É, o player deles é bem ruinzinho mesmo, é verdade. Mas beleza.
Mas entra no site que dá pra ver tudo.
Ah, e essa data também, pra quem não sabe, tá no nosso calendário. O endereço é mcmgz.in/calendário, se vocês quiserem cadastrar aí no calendar do iPhone, no Mac e tudo mais, já estão as datas lá para ser avisado quando ocorrer o evento. Outra novidade silenciosa que pintou nessa semana também foi um pequeno upgrade nas opções de compra de iMacs. A Apple antes ela oferecia, sempre ofereceu dois modelos de 21 polegadas e meia e dois de 27 polegadas, mas até então ela não oferecia nos modelos menores opção de memória flash, era só o Fusion Drive de 1 TB, e nos maiores, no de 27, só tinha uma opção de memória flash, que era o de 768 GB. Então agora ela adicionou em todos os modelos, desde o mais básico até o mais top, duas opções de memória flash, uma de 256 GB e uma de 512 GB. Quais são os preços, você se lembra, Du? Uma diferença absurda, como sempre.
Estados Unidos
e Brasil é muito discrepante.
Né? Lá são 300 e 600 dólares, respectivamente. E aqui, se não me engano, 1150 e 2100, alguma coisa assim. É, carinho no pacas.
É, desconsiderando aí que esses upgrades de Apple sempre são mais caros do que o que você encontra no mercado, não só de SSD, né, de até RAM. Se você for fazer um upgrade direto na Apple, você vai pagar muito mais do que você pagaria, por exemplo, comprando numa Otherworld Computing, OWC da vida, que tem umas memórias bem bacanas.
Posso te dar um exemplo, Rafa? A memória hoje, se for comprar um pente de 4 GB na Apple Store, um pente de 4 GB sai por $200.
E no mercado dá pra achar até de 50, sei lá, 80.
Ah, eu comprei há pouco tempo, lembra? Que eu troquei no meu. Eu paguei $60 por dois pentes de 4 GB.
Mas ainda assim, desconsiderando esse custo Apple aí que existe, é fato. É, memória flash ainda tá muito caro, né? Eu esperaria que em 2013 a coisa já tivesse um pouquinho melhor.
É, tá bem caro. Agora não tô querendo fazer propaganda aqui não, mas cara...
É outra vida, né?
É, eu vou confessar que eu mudei há pouco tempo agora de computador, peguei um MacBook Pro Retina com um SSD e minha vida mudou. Cara, impressionante, mano. Eu nunca vi um sistema iniciar tão rápido, você fazer atualizações tão rápidas. A resposta é muito imediata. É, eu não tinha tido... Óbvio, já tinha testado alguns MacBooks nas próprias lojas da Apple e tudo, mas eu não tinha realmente parado e trabalhado um dia inteiro num computador desses. E, cara, minha vida mudou. Eu, assim, se você tiver grana para pegar um SSD, seja em iMac ou um MacBook Air, Mac, se você puder optar, em vez de um MacBook Pro antigo, pegar um Retina ou um MacBook Air, vá sem pensar, porque SSD é o pânico.
É o que eu brinco. Eu ficaria com minha máquina por 5 anos, mas eu não trocaria de novo por uma com disco rígido.
Eu vi até um... Desculpa te interromper, Marcelo.
Fica tranquilo.
Teve um comentário lá nesse post que a gente fez, que não lembro o nome do leitor, ele comentou: eu não pago essa diferença para ter mais uns milissegundos. Tipo, tudo bem, você não pagar é uma coisa, mas não são milissegundos, cara. São muitos segundos, assim. Se você realmente... Dependendo do que você trabalha...
Milissegundos é o que você ganha, por exemplo, de um HD de 5.400 RPM para um de 7.200. Essa diferença realmente não é muito perceptível, mas de você pular de disco rígido para drive de estado sólido é outra história.
É outra coisa mesmo, assim. E não estou falando só para... Para Apple, óbvio que a gente está falando aqui de MacBook, de iMac, mas estou falando de qualquer coisa. Se você for comprar um HD externo e puder optar por SSD, enfim, ou um outro notebook qualquer, se puder, vá de SSD.
Só a título de curiosidade, Rafa, do valor, no Brasil sai por R$ 1.050 e R$ 2.100, e lá fora $300 e $600.
Beleza.
É isso aí.
Marcelão ficou parecendo um repórter agora. Valeu, valeu. E a Apple iniciou a contagem regressiva para chegar aos 50, ou progressiva, né? Antes que me corrijam.
Não, mas o nego já falou isso, mas a própria Apple chama de regressiva,
não,
né?
Não importa. Contagem pro ou regressiva para os 50 bilhões, bilhões com B, de downloads na App Store. Só App Store, tá? Não considera músicas, não considera livros, não considera filmes. Só de aplicativos e jogos para iOS. Eu acho que para Mac também. Eu acho que ela deve considerar também, já que é a Mac App Store. Já estamos chegando a 50 bilhões de downloads. Isso desde 2008, né? Quando a loja foi aberta. É uma taxa. Ela até colocou lá no site dela e na iTunes mesmo um contadorzinho, dá pra ver o quão rápido que esse contador sobe. Eu não tenho aqui o número certo agora, por exemplo, por minuto, mas é uma coisa muito acelerada. Tanto é que se ela colocou isso no ar ontem, no dia 2, eu acho que em menos de uma, duas semanas a gente vai chegar nos 50 bilhões e a gente tá agora nos 49 bilhões e alguma coisa. É muito, muito rápido. E uma coisa bacana é que, assim como ela já fez em ocasiões passadas, semelhantes, o felizardo que baixar o 50 bilionésimo aplicativo vai ganhar um iTunes gift card de $10 mil. Bem bacana.
É, nunca mais vai se preocupar com nada, né?
Não vou dizer, né?
Não,
até ganhador de Big Brother fica pobre de novo.
Não tô falando assim. Tô falando, não vai mais se preocupar em botar crédito pra comprar nada na loja.
Por um bom tempo, né?
$10 mil. Cara, $10 mil é muita coisa pra gastar nessa loja.
Ó, eu torro em um dia, se quiser.
Não precisa de até muito longe, não, viu?
É, até porque não é só aplicativo, né? Gift card pra loja, então inclui aí música, inclui filme. É facinho gastar isso. Não se preocupe.
É, cara, eu boto. Tudo bem, eu não sou um maníaco comprando um monte de coisa, mas eu boto 50, 100 dólares, sei lá, a cada 4, 5 meses. Dura 6 meses, fácil isso aí.
O que mais me assusta é o seguinte: eu tenho 6 mil aplicativos baixados. Até hoje eu não ganhei nada lá da Apple.
Não, cara, com certeza vai ser um chinês, né?
É. Não, mas esse ano tem um negócio legal, né? Que os outros 50 ganham também, né?
É, ela fez uma coisa bacana.
Tudo bem, não são 10 mil dólares, são 500 dólares. Mas já é uma coisa legal, assim. Tipo, se você ficar ali, putz, fui o terceiro, o quarto, né? Não fui o primeiro ali da marca. Mas você também será recompensado.
Só uma dica pro pessoal, a gente pegando como experiência de anos passados, não adianta ficar olhando para aquele contador no site, esperando ele virar lá os 50, porque ele não é tão preciso assim, não é 100% em tempo real. É uma coisa aproximada, e também você imagina que vai ter muita gente tentando fazer isso. Então a ideia é daqui agora para os próximos 5, 10, 15 dias ficar... sempre que você puder, baixando algumas coisas por lá pra ver se é o felizardo, né?
E eu não li as regras, mas eu nem sei como é que funciona isso, cara. Porque se tem gente que pode participar só preenchendo um formulário, sem comprar e sem baixar nada, como é que funciona? Tipo, eu não sei se é realmente a pessoa que baixa...
Mas esse de formulário também concorre aos 10, os 10 mil, não é só...
Concorre. Ano passado não tinha esse de 500 e teve formulário. Assim, não sei como é que qual é a mecânica que a Apple usa, se ela dispara, não sei.
Eu acho que, pelo menos pelos termos lá desse formulário, parece que a pessoa pode fazer 25 inscrições por dia, cada pessoa. Então contaria como se fosse um download lá. Então, pelo menos é isso que está escrito no formulário.
O cara tem que fazer a inscrição do formulário, então, na hora, tipo, como se fosse, como se estivesse baixando o aplicativo.
É, a
inscrição... O formulário tem que ser enviado na hora que ele, na teoria, baixaria um aplicativo, é isso?
Exatamente, porque lá tem uma informação limitada a 25 inscrições por dia por pessoa. Então, é a pessoa como se estivesse fazendo um download. A ideia
Entendi.
É essa.
Entendi.
Belezinha. E vamos chegando aqui mais ao final do podcast com leitura de e-mails. A gente recebeu, como sempre, muitos. Queremos, como sempre, pedir desculpa aqui por não conseguir ler todos. A gente tem que selecionar normalmente 2, 3, no máximo 5. Hoje a gente tem 3. O primeiro vem do Eduardo Veiga Cunha. Ele pergunta sobre o bloqueio do iPhone com o código de 4 dígitos. Que ele disse que leu em algum lugar, já faz algum tempo, que com o bloqueio... o aparelho não conseguiria ser rastreado pelo buscar meu iPhone e o que o ladrão, o suposto ladrão, não conseguiria ser contatado. Ele pergunta como que funciona esse bloqueio de código e se a gente usa isso. Quem quer responder aí?
Posso falar por conta da minha experiência com o meu MacBook, Rafa?
É do MacBook? Eu acho que ele tá perguntando mais de iPhone, né? Mas pode falar.
Mas o que acontece? Eu tive um problema de um roubo aqui em Brasília e o cara levou meu computador. Para MacBook, o cara necessariamente tem que entrar na internet. E aí, quando entrasse na internet, teria localização, certo? No caso de iPhone, a questão da senha, se o cara desligar o iPhone, dá na mesma. Então, o seu telefone para de ser rastreado. Tava tendo uma discussão esses dias com um colega aqui em Brasília e falando com ele que deveria ter uma outra forma de atrelar, talvez pelo e-mail, pela UDID, a sua conta não poder ser retirada do aparelho a não ser com a sua senha, alguma coisa assim. Porque se o cara hoje pegar o seu telefone, mesmo com senha e desligar ele, der um restore, ele continua depois funcionando como telefone normal. Então a única coisa que te protege no caso de roubo de iPhone é se você tiver o seu UDID, o seu e-mail anotado, e você bloquear esse e-mail junto à operadora, porque aí o telefone, o cara tem um iPod Touch. Mas caso contrário, a questão de senha, mas a senha vai dificultar um pouco mais? Se o cara desligar o telefone, dá na mesma. Se não tivesse a forma de desligar, talvez fosse um pouco mais seguro. Mas se o cara der um hard reset, o aparelho tá desligado.
Não, e daqui a pouco acaba a bateria também. Agora, só esclarecendo aqui pro Eduardo, que foi quem perguntou, não existe isso de o ladrão não conseguir ser encontrado porque ter o bloqueio. O aparelho, se ele tá com 3G ou com 4G, dependendo de onde você estiver, ou se tiver até numa rede Wi-Fi que já seja conhecida, ou seja, que ele conecte automaticamente, ele tá transmitindo a localização periodicamente lá pro iCloud, então ele pode sim ser rastreado com o bloqueio. Ele não precisa estar usando o aparelho com ele desbloqueado. E ele pode ser contatado, supostamente. Seja você ligando pro cara, o que eu não recomendo você fazer, e seja você mandando até um bloqueio lá pelo iCloud. Você pode fazer um erase remoto, né, apagar todos os dados, ou até colocar ele em modo perdido e com uma mensagem, caso você encontre esse aparelho, ligue para tal lugar. Enfim, tem algumas possibilidades que a Apple oferece lá na área do Find My iPhone, lá no iCloud. Então, eu recomendo muito você usar o bloqueio, eu uso desde sempre. Não tem nada a ver com esse fato de ladrões, mas por qualquer pessoa que estiver por perto, se você esquecer o aparelho em algum lugar, o iPhone é um computador completo, né? Você tem seus e-mails, você tem suas fotos, você tem suas mensagens. Então, você privar o acesso a esses dados, pelo menos, é muito importante, sim. Senão, o cara vai pegar o aparelho e ele vai poder não só te furtar o seu bem material, né, o seu dinheiro que você gastou para comprar aquilo ali, como ainda vai ter acesso aos seus dados, o que não é uma coisa nada legal. Seguindo em frente aqui, tem um e-mail do Newton Hayashi da Cruz. Ele pergunta sobre o funcionamento do Time Machine no Mac. Ele diz que o HD dele que ele usa para o Time Machine ficou cheio, e aí apareceu uma mensagem dizendo que os backups mais antigos vão ser apagados. E ele queria saber como é que funciona isso, porque ele tem a preocupação de que apagando os arquivos mais antigos, que é a base do sistema, ele não consiga fazer a restauração completa do OS X em caso de necessidade. Edu, quer responder essa?
Essa preocupação dele aí é furada, não precisa ter esse medo não, porque a base do sistema, na verdade, não fica no time capsule, não fica no seu HD, fica no sistema.
Não, fica assim, Edu, o que ele falou é o seguinte: no primeiro backup do Time Machine, ele faz um espelhamento completo da sua máquina, inclusive sistema, inclusive aplicativos, inclusive documentos e tudo mais. Então...
Não, sim, mas a base vai vir quando ele instalar o sistema. Essas coisas, elas são... Não é a base, é o que dá a cara do usuário dele, né?
Ele copia, inclusive, o sistema inteiro pro backup. Ele não copia só os dados.
Só não copia as atualizações.
Mas, enfim, o que ele está dizendo é assim, você pode...
Você tem certeza disso?
Tenho certeza absoluta. Você pode usar um time capsule, como você falou, então um HD externo com time machine ativado, e fazer você puxar o backup inteiro para ele. Então, o que ele está dizendo é... O medo dele é... Apagou os arquivos mais antigos, ele apaga a base. Mas não funciona assim, Newton. O que ele faz, ele apaga justamente as coisas que mudaram no backup seguinte. Ele mantém a base sempre lá. O que você... não apagou, ele não vai apagar. São sempre backups incrementais, o Time Machine, ele funciona assim. Por exemplo, na primeira vez que você faz um backup, ele faz o espelhamento completo do seu HD. Na segunda, ele só vê as coisas que mudaram, então ele não ocupa tanto espaço assim. É por isso que você, a depender do tamanho do seu HD, você consegue acessar semanas ou meses antes, sem ocupar tanto espaço assim no seu HD. Então, não se preocupe com isso, porque tanto o backup quanto esse apagamento de arquivos antigos é feito de forma muito inteligente por ele.
Rafa, eu não sabia que ele pegava o sistema operacional em si.
Só fazer uma analogia aqui, uma explicação legal para quem não conhece como é que funciona o Time Machine. É como se o sistema tirasse pequenas fotos das coisas que você faz. Então, por exemplo, se o arquivo você mudou de posição, ele continua sendo o mesmo, mas ele, por exemplo, saiu da mesa e foi para a sua pasta de documentos. Ele é um arquivo só, mas com localizações diferentes. Então, o Time Machine, ele registra esse momento, essa troca de posição da sua pasta, mas não duplica seu arquivo. Então, o que ele vai apagar aí? Provavelmente são coisas que você não utilizou durante muito tempo, coisas que estão na lixeira, ou até mesmo arquivos de atualização que não são aproveitáveis. Por exemplo, 10.8.3, se você restaurar de um backup inicial que fosse, sei lá, o 10.8, ele manteria o 10.8, você teria que fazer as atualizações. Então, a ideia mais ou menos é essa do Time Machine.
A última pergunta vem do Ovidio Santos. Ele pergunta quais softwares, hardwares, equipamentos a gente usa para gravar o podcast. Então, como que ele é montado? Eu vou começar apresentando aqui, se vocês quiserem complementar, vocês comentam. Ovidio, a gente faz o seguinte, a gente tem, evidentemente, como não estamos na mesma cidade, hoje, por exemplo, eu estou em Salvador, o Edu está no Rio, o Marcelo está em Brasília, o Breno, se estivesse aqui, estaria em São Paulo, coincidentemente, nenhum de nós...
Ou em alguma loja cidade. Da Apple nos Estados Unidos.
Ou nos Estados Unidos. Já teve uma, duas ou três vezes que a gente gravou presencialmente, mas não era todo mundo, então a gente usa o Skype para isso, a gente sempre grava pelo Skype. No Mac a gente comprou um software para gravação das chamadas, porque o Skype nativamente não faz isso. É um software chamado Call Recorder. Então ele grava a sua faixa de voz separada das vozes de todas as outras pessoas que estão participando. Então São dois áudios separados, isso facilita um pouquinho a edição. Preferia que fosse todos separados, mas a faixa dos outros, por exemplo, eu quando for editar, vai estar o Marcelo e o Edu na mesma faixa, então facilita um pouco para mim ter a minha separada, mas seria o ideal que fossem todas separadas. Se eu não me engano, o GarageBand integrado ao Mensagens, ele faz isso, ele separa todos, mas nos nossos testes aqui, o setup do Skype com o Call Recorder foi mais bacana. E com relação a equipamentos, todos estamos nos nossos Macs. Eu, o Edu e o Breno, a gente usa microfones que foram patrocinados há alguns podcasts atrás. É um microfone da Apogee chamado Mic, né? De microphone. É muito bacana ele. O Edu tem até um diferente, da Blue Microphone, que é o Yeti, se eu não me engano, né, Edu?
Isso.
Enfim, são microfones não extremamente profissionais, mas microfones de ótima qualidade aqui, vocês devem sentir isso na diferença. Os convidados variam bastante, eu não sei como é que o Marcelo tá gravando hoje, mas tem muitos que usam o próprio microfone de Mac, tem outros que usam o fone de ouvido que vem do iPhone, tem algum outro que tem um microfone também bacana como o nosso, e aí depois é fazer a edição completa. Eu comecei a fazer a edição do podcast usando o próprio GarageBand, mas hoje eu uso um software da Adobe chamado Audition, e aí tem várias outras opções. Você pode usar, você exporta o áudio, manda para a internet e faz a publicação do post. Basicamente, resumidamente, a estrutura é essa de gravação.
Só para matar a curiosidade do pessoal aí, aqui eu estou usando, falando diretamente de um EarPod ligado no meu MacBook. Então, vez ou outra...
Também é uma ótima qualidade, né? Bem satisfatória.
A vantagem é que não está tendo trânsito aqui em frente de casa, senão você estaria podendo escutar motos e caminhões e carros.
Então. E você não mora num apartamento que nem o meu, que parece que você tá no banheiro em qualquer cômodo. Né?
Mas isso deve ser super legal para escutar música, né, mano?
Bom, é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Este foi o 38º Mac Magazine no ar. Marcelão, como eu falei da primeira vez, você é muito bem-vindo aqui e obrigado pela nova participação.
Eu que agradeço. Obrigado por mais essa oportunidade e um abraço para todo mundo em casa.
Edu, valeu e até a semana que vem.
Valeu, valeu.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.